no programa Comando Record. Sentir bem, com Priscila de Arruda.
Olha, recentemente na Inglaterra, não sei se vocês viram na internet, no noticiário, uma mulher de 63 anos deu à luz. 63 anos. Hoje em dia, com os avanços da medicina, está cada vez mais fácil você engravidar depois dos 40.
É verdade, João, mas mesmo assim, requer aí que a mulher tenha as consultas periódicas na sua ginecologista, que ela tenha autorização da sua ginecologista para ela poder engravidar. Mesmo porque a Priscila de Arruda hoje vai contar para gente o que acontece com as mulheres que querem engravidar.
Você que falta muito para chegar aos 40, não pensa em ter outro baby, não?
Eu vou ter, João, com certeza.
Vai?
Se Deus me abençoar, eu vou ter sim.
Seu filho reclama de ser filho único?
Não, ele gosta.
Sempre foi bem resolvido?
Sempre, super bem resolvido. E também com 17 anos, agora tem um irmãozinho ou uma irmãzinha pra ele. Não sei se vai fazer muita diferença, né, João?
Já tô quase... Você que tá longe dos 40.
Não, mas é verdade, eu tô longe dos 40 com um filho de 17 anos, eu já tô sendo quase avó antes dos 40. Isso aí é uma honra, realmente. Espero ser bisavó também, logo também.
Mas a Priscila tem esse assunto hoje, né, Miriam?
Mulheres que querem engravidar após os 40 anos de idade, né, Priscila? Boa tarde.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde, João. Tudo
boa
bem?
Boa tarde, Pri.
Boa tarde, ouvintes.
Tem a musiquinha aí pra ela, André? A bota era cor de rosa.
Tá toda de rosa, calça de moletom rosa.
Brinco
João,
rosa.
João, o que os ouvintes
uma blusa
pensar,
de lã
né?
rosa.
Vim com uma blusa rosa, um brinco rosa,
batom
de coração.
Rosa.
Pra gente falar de amor, né, da mulher, pra trazer paz, isso é muito importante. Só que a gente vai falar de um assunto bem interessante e que hoje em dia aumentou muito esse percentual das mulheres que estão engravidando mais tardiamente.
Por escolha mesmo, né, Priscila?
Por escolha. A gente tem hoje em dia uma estatística de 20% das mulheres que estão esperando pelo menos os 35 anos para pensar em engravidar. Por quê? Porque hoje em dia a mulher é uma mulher independente, então ela não precisa mais de um marido para se sustentar, um homem para ser o provedor. Então ela pode arranjar um companheiro do jeito que ela quer, que seja companheiro mesmo, ela não precisa depender dele financeiramente. Ela tem uma estabilidade emocional e profissional muito maior. Então ela espera até os 35, isso tudo está mais em equilíbrio, e aí ela vai optar por engravidar. Só que a gente vai ter que falar, a gente vai citar agora alguns cuidados que ela vai ter que tomar, os riscos que ela tem que tomar e os exames que tem que ser feitos
então,
também.
Então, atenção, mulheres que já passaram dos 40, cuidados,
os 30, viu,
riscos,
35,
exames.
Agora vem cá,
mais de 30.
Na minha época, eu tive filho com 19 praticamente, 19 para 20, falavam que se você tivesse o seu filho antes dos 30 anos, o primeiro filho, que depois você poderia ter um segundo filho depois dos 30 anos. Isso daí é mito ou é verdade, Priscila?
Não, é totalmente verdade. A nossa parte hormonal, ela fica, vamos dizer, como se fosse mais apta a você engravidar novamente depois de uma primeira gestação antes dos 30, vamos dizer, né? E os riscos, a probabilidade de você engravidar antes dos 30, mensalmente, é em torno de 20%. Você tem de chance de engravidar. Acima dos 40, esses 20% caem para 5%. E isso a mulher que não teve o primeiro filho antes dos 30 anos. Tá? Então, realmente, é muito benéfico você ter a sua criança, seu primeiro bebê antes dos 30 anos, e as chances vão diminuindo. Tem um dado bastante interessante, Miriam, que é assim, quando a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, a gente está com o nosso corpo, né, o corpo da mulher, com mais ou menos 300 mil óvulos para serem liberados, vamos dizer. Só que desses 300 mil óvulos, por mês você tem uma perda de 500 a 1000 óvulos que não são liberados e são reabsorvidos. Então você tem uma perda muito grande por mês. Então se você calcular, até um cálculo rápido, quem chega mais ou menos até os 35 anos vai ter perdido desses 300 mil, uns 200 mil pelo menos, só liberação mensal que é a menstruação.
Então quer dizer que se a mulher não menstruar, será que é melhor? Ela vai conseguir guardar mais óvulo, Priscila?
Então, sabe que vários hoje médicos suspendem, só que não é só guardar, Miriam, que a idade influencia muito é a qualidade do óvulo. Então você pode ter o óvulo guardado, só que você não impede dele amadurecer, né? Porque quando ele está num processo de amadurecimento, acima dos 35 anos, a gente chama de óvulos amadurecidos. E esses óvulos amadurecidos, eles é como se tivessem, bem didaticamente falando, já passando do ponto. Então, você pode ter maior dificuldade para fecundar, para fertilizar esse óvulo, e ele vai tender a ser liberado. Então, não adianta só você guardar o óvulo. A idade não deixa a gente não amadurecer o óvulo. O importante é o amadurecimento do óvulo. E isso acontece realmente progressivamente com a idade. Então não adianta só não menstruar, viu, Miriam? Na verdade, os médicos estão usando mais, tirando a menstruação da mulher, mais para segurar a TPM e a endometriose. Então isso é um assunto que eu vou explicar brevemente agora, porque depois eu vou trazer, agora em agosto, um especialista, que é um médico que eu trabalhei, tinha meu consultório dentro da clínica dele, que é o chefão do HC, que trata só de endometriose, além de ginecologia e obstetrícia em geral.
Que, aliás, é um assunto muito interessante que muitas mulheres têm aí, sabe, João? A endometriose. E é uma causa também da... A pessoa não consegue engravidar.
Isso, então. Uma das causas muito, de infertilidade, né? É endometriose. Isso não é só acima da mulher acima dos 35, não. Ela pode aparecer com 16 anos de idade, basta a mulher ter tido a primeira menstruação, a endometriose pode aparecer. É que a incidência maior é nas mulheres acima de 30. É uma doença hormônio-dependente que a gente fala, que influi o seu estilo de vida, a sua atividade física. Então, eu dou de conselho realmente para as mulheres, a atividade física a gente considera uma válvula de escape. O que é essa válvula de escape? Ela vai diminuir o seu estresse físico e emocional, tanto profissional quanto suas tarefas do dia a dia. Se você for dona de casa, você também tem estresse. Os homens que não pensam que quem fica em casa não tem estresse nenhum.
Às vezes muito mais, né?
Então a gente consegue, com atividade física, atuar como válvula de escape, você faz uma modulação, que é uma regulação hormonal. E aí você previne realmente vários problemas, entre eles a endometriose. A gente atuava muito no consultório, atividade física atuando nessa prevenção ou diminuindo os focos. Então, vou explicar facilmente o que é endometriose. Quando a mulher ela está durante um mês, você preparando o ciclo menstrual, você tem o endométrio, que a hora que a pessoa menstrua, ele vai sair inteiramente. Esse seria o normal. Quando a pessoa tem endometriose, esse endométrio ele não sai totalmente e ele cresce para áreas onde ele não deveria estar. Pode até estar no intestino, para você ter uma ideia. Ele pode crescer para ovários, para as trompas, para o intestino, e isso pode causar uma infertilidade. Aí a gente tem que fazer um exame, que até um tempo atrás o Dr. Michel, que deu consultoria aqui, comentou.
Dr. Michel Mandelman.
Isso, né? Ele falou que a videolaparoscopia, que é a laparoscopia, tanto faz, que a incisão é bem pequenininha no umbigo, você põe uma câmera, você vai lá e você raspa esse pedaço de endometriose, de onde ele está localizado, de endométrio, na verdade, onde ele está localizado, e você retira. Só que não é assim fácil, porque ele pode voltar. Então, você tem que tratar a causa. E a causa da endometriose está muito ligada a estresse físico e psicoemocional. Então,
como a maioria das doenças,
exatamente,
né,
a somatização.
Se você tiver aí uma... Você, como nutricionista, pode falar bem isso pra gente, né?
Especializei em nutrição, Miriam.
Especialista em nutrição.
Nutrição esportiva,
com certeza. Se você tem aí uma atividade física regular, se você faz uma alimentação balanceada... Você consegue ter qualidade de vida, né?
Consegue. Isso te ajuda muito, realmente, na sua chance de engravidar.
A mulher mais magra tem mais chance de engravidar do que a mulher mais gordinha?
Não necessariamente. Daí depende da magreza, Miriam. Porque a gente tem casos, isso até na avaliação física a gente comprova, menos do que 11, 12% de percentual de gordura na mulher, você pode ter amenorreia, que você para de menstruar, e aí vai prejudicar a fertilidade também. Então, a mulher tem que estar com o percentual de gordura normal.
Mas ela está muito gordinha. Ela tem dificuldade.
Também,
né?
Exatamente. São os extremos. Tanto a obesidade quanto a magreza excessivas, elas vão causar problema na fertilidade, sim. Então, a gente tem que controlar sempre o peso. Acima dos 40 anos, a gente já tem mudanças normais e naturais nos ovários de nós mulheres. Então, isso não adianta que a idade mesmo que vai nos dizer.
Ela pode estar entrando também na menopausa nessa idade?
Pode. A menopausa ela pode acontecer dos 40 aos mais ou menos 56 anos de idade, em média. Mas, normalmente, a gente considera o climatério, que é o período entre a menstruação e a menopausa, né, a cessação da menstruação, por volta de uns 48 anos. Esse é o normal da população. Antes disso, uma menopausa um pouco mais precoce.
E quem menstrua com uma certa idade, assim, menstrua mais cedo, então quer dizer que ela vai ter a menopausa mais cedo também? Ou isso não influi?
Não influi, porque assim, o ciclo menstrual da mulher demora uma média de 30 a 35 anos. Então vamos dizer, se ela começou a menstruar com 15, pode ser que com 50 ela tenha a menopausa. Se ela começar a menstruar com 20, pode ser que ela entre mais tardiamente. Só que não é garantia. É o que eu falei, depende muito, Miriam, da maturação dos óvulos mesmo. Porque os óvulos que amadurecem mais tardiamente, eles não são facilmente fecundados, fertilizados. E aí a mulher diminui a chance de engravidar.
Ô Priscila, outra dúvida que eu acho que a maioria das mulheres tem também de engravidar é um certo receio que as crianças possam vir com alguma, com a síndrome de Down principalmente, né? Ou alguma outra deficiência, pode acontecer realmente?
Sim, a chance é bem maior nas mulheres que engravidam acima dos 40 anos, a síndrome de Down, só que isso realmente o médico, primeiro, Miriam, então vamos até fazer um raciocínio aí para a nossa ouvinte. A mulher que tem acima dos 40 anos, ela pode fazer os exames de fertilidade conversando com seu médico a qualquer momento. Você abaixo dos 40 anos, se você quiser engravidar, você pode tentar de 6 a 12 meses sem usar método de fertilização nenhum. Se você não engravidar acima de 12 meses, aí sim é interessante você conversar com seu médico, isso abaixo de 40 anos, tá? Para você ver se está com algum problema mesmo. Por exemplo, as mulheres diabéticas e hipertensas, elas já têm um problema um pouco maior para engravidar. E as mulheres acima de 35, elas ficam mais facilmente propensas a desenvolver diabetes e pressão alta. Tá? Um exame muito fácil que você ouvinte, né, a mulher ouvinte ou mesmo o marido pode até conversar com a sua esposa, que você detecta como é que está a maturação dos seus óvulos, qual que é a sua chance ainda de engravidar, é você fazer no terceiro dia do ciclo os níveis de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né, ou de estradiol. Então, se você fizer, menstruou no primeiro dia, se você fizer esse exame até o terceiro dia, se ele der nível elevado, né, você tem menos chance de engravidar. É como se as reservas de óvulos das mulheres, da mulher tivesse diminuído, né, tiver diminuída. Então, um exame muito simples, um exame de sangue, você faz, você pede para o seu médico, olha, vamos ver, eu tenho 38 anos, por
quero
exemplo.
Quero saber quantos estão meus óvulos.
Isso, vamos ver se eu estou com uma chance normal ou uma chance diminuída de engravidar. Você faz o exame de FSH ou estradiol e você vai ter esse valor que o médico, claro, é que deve analisar.
Porque estradiol é um hormônio também, né?
Também, hormônio. O hormônio e o LH também é outro hormônio, tudo envolvido no processo de fertilização e gestação. Então, até que a gente, o João comentou das mulheres tendo filhos mais velhos, totalmente normal. Tá? Vou citar um exemplo de uma conhecida minha, bem próxima, que engravidou com o primeiro filho aos 45 anos, mas ela vinha controlando, pelo menos duas vezes no ano, como é que estavam os níveis dela de FSH e estradiol.
E o que, que muda isso daí? Será que a alimentação, o estresse pode envelhecer o óvulo?
Olha, Miriam, a alimentação é só se realmente ela for muito desregrada para interferir tanto na parte hormonal, mas com certeza uma má alimentação influi. Agora, o estresse, dito e feito, assim, essa é a influência direta mesmo, porque você tem, como você falou muito bem, a somatização, e a somatização, devido ao estresse, você produz uma série de doenças, que a gente chama de hormônio-dependentes. Você tendo um desequilíbrio hormonal, seja de qualquer natureza, físico, emocional, profissional, você vai causar algum desequilíbrio nos seus hormônios, e isso vai ter uma consequência. Pode ser uma consequência, por exemplo, numa hipertensão, num órgão-alvo, que a gente chama, né? Ou pode ser no seu útero, no seu ovário, que é o ovário que está ligado à produção desses óvulos.
E muitas vezes a ansiedade também acaba dificultando aí a gravidez da mulher nessa idade, né?
Que a ansiedade realmente é também hormônio-dependente, você tem que ficar mais tranquila, fazer, como eu falei, uma atividade física, ela é imprescindível. E aí eu recomendo realmente atividade física moderada e aeróbica. Não adianta você ir lá só fazer, por exemplo, uma ginástica localizada.
Uma caminhada de 40 minutos.
Isso aí, perfeito. Não adianta você fazer o seu abdominal todo dia e achar que isso vai te ajudar na regulação hormonal. Não, uma caminhada excelente, uma natação, uma corrida, uma bicicleta, pega sua bicicleta e vai caminhar.
Liberar a endorfina mesmo, né?
Liberar a endorfina para fazer essa regulação hormonal, que isso é realmente objeto de estudo de grandes médicos hoje em dia, que eu atuei diretamente, que a gente conseguia reduzir os focos de endometriose, por exemplo, até em 30%. Então, ficava só com atividade física. Então, você reduzia bastante os focos, você faz uma cirurgia bem menor, quase sem risco. Quer dizer, a cirurgia de laparoscopia já não tem risco, mas com uma recuperação bem mais rápida. E isso eu presenciei realmente no consultório com as pacientes que tinham endometriose e que queriam engravidar. E por incrível que pareça, o tratamento para endometriose seria a gravidez. É muito curioso isso, porque às vezes as pessoas estão tratando a endometriose, tem um tratamento muito chato, que você toma uma injeção na barriga de um medicamento que é para fazer o controle hormonal. E às vezes, logo que se acaba o tratamento, você vai dar uma sorte e consegue engravidar. Tá? Eu tenho uma amiga que aconteceu exatamente isso, e a gravidez foi ótima, conseguiu contornar o problema da endometriose que ela tinha, foi a gravidez foi o remédio para ela.
E durante a gravidez, a mulher acima de 40 anos, ela também tem que ficar de repouso, ficar deitada, tudo isso ou não?
Não, Miriam, isso só se o médico determinar, se for uma gravidez de risco, ela tiver com algum sangramento, mas se tiver tudo ok com a saúde da mulher, a famosa frase que gravidez não é doença, independente da idade, os exercícios a gente tem que fazer algumas modificações, em tempo de duração, em posições, isso o professor de educação física, que até atua nessa área de gestante, vai prescrever o melhor exercício, mas é importante fazer exercício,
aliás,
não precisa ficar em casa não.
Me diz uma coisa, Priscila, você que fala muito de esporte, a mulher que engravida após os 40 anos, ou perto aí dos 40 anos, ela consegue voltar à forma física de mais ou menos como se ela tivesse 18, 19 anos, um pouco mais jovem?
Olha, Miriam, excelente pergunta. E a resposta é o seguinte: depende do passado esportivo dela. A mulher que nunca fez exercício e engravidou depois quer recuperar a forma, é muito mais difícil. Por quê? Porque após os 30 anos, a gente começa a ter um decréscimo grande de massa muscular. Então, para você construir uma coisa que já estava baixa, que é o seu nível de massa muscular, é difícil. Agora, se a mulher foi ativa a vida inteira, você vê hoje na mídia mulheres em excelente forma, acima dos 40, às vezes até 50, 60, mas que mantiveram a vida inteira uma atividade esportiva. Tá? A gente chama isso de memória esportiva. O corpo tem essa memória.
Você começou a praticar, ele já volta, né?
Volta mais facilmente.
Mais fácil, né?
Então, para a mulher que engravida depois dos 40, já procura fazer, a gente fala assim, se antes dos 30 era opcional a atividade física, após os 30 é obrigatório.
Priscila, eu estou assim, de queixo caído com o site, eu entrei essa semana.
Maravilhoso o site Sentir Bem,
olha,
né?
Olha, é um espetáculo.
É o filho único da Pri.
É muito fácil, você tem todas as orientações, ele é limpo, ele é bonito, é gostoso entrar no site Sentir Bem. Vamos
obrigada,
passar
para o pessoal. Miriam. Obrigada, agradeço. Realmente eu tento atingir o ouvinte que escreve para mim, para deixar de maneira fácil, www.sentirbem.com.br. Até eu coloquei uma matéria essa semana com o nosso querido Márcio Moron aqui da casa e a Fabiola, que fizeram as previsões do PAN. Quem quiser, clica lá que vai ouvir a entrevista deles aqui na nossa rádio para ver se as previsões deram certo. Clica lá, as promessas do PAN. Vamos ver o que eles falaram, se está realmente dentro da previsão deles. Eles devem estar no Rio e devem estar voltando semana que vem, né?
www.sentirbem.com.br.
E manda seu e-mail para ouvinte@sentirbem.com.br. Eu quero até mandar um beijo para 5 ouvintes que me escreveram. Um beijo para o Paulo, para a Adriana, para a Tetê, para o Éder e para a Zezé. Obrigada pelo carinho.
Olá,
continue
Lúcia.
Nos ouvindo.
E sabe quem é que volta semana que vem?
Quem, João?
Priscila de Arruda.
De rosa ou sem rosa?
Ah, volta de rosa.
Olha lá, Pantera de rosa.
Então eu vou trocar a cor para semana
Rainha
que vem.
Rainha de bateria
um
da Mangueira.
Um beijo para todos. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, João.
Priscila.
Não quer ficar pro debate, não?
Olha,
pegar
João,
fogo aí, ó.
Eu queria muito
causa
ficar...
Hélio.
Mas como o pessoal já está acostumado, quando a Priscila vai, ela tem que me levar embora junto. Eu agradeço mais uma vez você, João, por esse carinho que você me recebe todas as quartas-feiras. Muito obrigada, Lucila. André, arrebentou hoje na música, é música demais. Muito obrigada a todos os ouvintes. Aliás, o pessoal que está participando aí, os ouvintes, não se esqueçam, hein? Tem um sorteio aí do kit esfoliante para os pés, o kit esfoliante com gel. Então você vai ligar, você vai participar e você já está concorrendo aí ao kit esfoliante gel para os pés. João,
até quarta, então.
Quarta-feira estou de volta, se Deus assim permitir, ele há de permitir. Um grande abraço para você, obrigada por tudo.
E as novidades não param.
Amém.
Né? Miriam Sobral, Priscila de Arruda, são 2h41 na Record.
Comando Record, Sentir Bem, com Priscila de Arruda.